Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da Genial, e hoje é dia 7 de janeiro de 2022, o primeiro sextou de 2022, coisa boa, coisa bem feita, coisa bonita. Bom, aqui ao meu lado temos ele, Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial, e vencemos a semana sem motinha, né, Villegas?
É isso aí, Ju, graças a Deus. A gente aqui passou por uma semana de muita coisa, né? Muita informação, coisa importante aqui para. E a gente conseguimos. Então, parabéns para você, Ju, Tiagueira, Gustaveira, a todos que fizeram, a gente fez acontecer. Agradecer também muito ao pessoal do Genial Analisa aqui, que participou com a gente. Enfim, Ju, e esse primeiro sextou, pelo menos olhando aqui para as ações do Brasil, foi uma sexta-feira um pouquinho mais positiva. Mas aqueles temores aí que nós tínhamos em relação ao mercado de trabalho dos Estados Unidos, eles acabaram se confirmando. Enfim, Ju, já eu trago aqui todas as novidades e coisas interessantes e importantes aqui para essa sexta-feira. Volto para você.
Perfeito, Villegas. Fechou um pouquinho mais positivo. Por quê? Por causa desse menino, o cabelo desse menino, Tiagueira. Vem aqui mostrar esse cabelo para começar.
Eu tô falando. Esse cabelo tá dando sorte. Eu vou continuar nessa prática agora. Acho que eu nunca mais deixo aquele cabelo grandão.
Sem mudar o corte, sem mudar aí a modelagem, viu? Obrigada, Tiagueira.
Eu não altero o mercado aí.
Obrigada. Bom, pessoal, já deixem o joinha de vocês aí, vocês já sabem de todo o discurso, essa é a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, mas deixa mesmo, viu? Deixa de verdade, deixa de coração pra gente fechar essa semana aí muito bem e bem acompanhado por vocês, bem acompanhado por Villegas e torcendo pela volta do Motinha segunda-feira. Villegas, tá com você, quais são as informações de hoje?
Vamos lá então, Ju. Tiagueira já foi rápido aí no compartilhamento da tela. Pessoal, acho que não teria como começar hoje esse fechamento falando um pouquinho sobre os dados que foram divulgados hoje em relação ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Esses dados que foram publicados às 10h30 da manhã. E eu acho que, acredito eu, que acabaram corroborando aí com tudo o que a gente vem comentando aqui com vocês sobre a situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos e como isso poderia influenciar nas decisões de política monetária do Fed, que é o Banco Central norte-americano. E eu gostei bastante, pessoal, porque calhou muito sobre tudo que a gente comentou no Morning Call. Eu falei para vocês, pessoal, vamos ficar atentos aqui à taxa de desemprego e à inflação salarial. E foi dito e feito, pessoal. O que aconteceu que acho que é importante que vocês entendam? E que foi até mesmo publicado aí na mídia, nos jornais, dizendo que a gente teve um payroll, né, variação da folha de pagamentos não agrícolas, fraco. Por que esse dado foi fraco? Né, ó, era esperado a criação de 450 mil vagas, foram criadas somente 199 mil, tá, entre aspas. Então, a maioria, né, dos jornais começou a noticiar que tivemos um payroll fraco, mas mesmo assim, né, as ações começaram a cair e o mercado continuou a precificar uma política monetária mais hawkish, ou seja, mais propensa a uma elevação de juros nos Estados Unidos. E isso aconteceu, pessoal, porque eu passei aqui o alerta para vocês. Eu falei, pessoal, vamos ficar atentos à taxa de desemprego, que foi um dado que veio melhor do que esperado. Era esperado uma taxa de desemprego de 4,1, veio 3,9, é o menor nível aí nos últimos anos, nas últimas décadas, realmente um nível muito baixo. E a inflação salarial, pessoal, era esperado na variação mês contra mês, uma alta de 0,4, veio uma alta de 0,6, e na comparação ano contra ano, veio uma alta de 4,7, e sendo que esperado era 4,2. E não somente isso, pessoal, a gente teve uma revisão do dado anterior de 0,3 para 0,4, e uma revisão de 4,8 para 5,1. Tá? Então, além do dado esperado sobre a inflação salarial ter vindo maior do que esperado, o dado anterior ele também foi revisado para cima. Aí a mesma coisa aqui, claro que amenizou um pouquinho o efeito, o dado anterior sobre criação de vagas de emprego nos Estados Unidos foi revisado de 210 mil para 249 mil. Então, pessoal, as informações que nós tivemos aqui relacionadas ao mercado de trabalho nos Estados Unidos mostram uma situação ali bastante confortável, entre aspas, o mercado americano está aquecido, e sim, pessoal, nós temos inflação salarial. A inflação salarial é mais renda disponível, né, para os trabalhadores. Se você tem mais renda disponível, isso pode se traduzir em maiores pressões inflacionárias, corroborando para aquela nossa tese de que o Banco Central norte-americano vai precisar aí ter um plano de voo talvez um pouco mais duro, mais rápido do que o mercado estima hoje, e se isso realmente se confirmar, acaba sendo negativo para algumas classes de ativos. Tá? Então, como consequência disso, acho que o principal efeito que foi visto no mercado hoje foram as treasuries americanas, são as taxas de juros por lá. A gente teve um vencimento de 10 anos subindo 2,5%, batendo aqui nova máxima, 1,76, 1,77%. Quando a gente olha aqui para a curva de juros, né, a gente vê até vencimentos mais curtos, né, com exceção aqui de 2 anos, mais 3 anos, 5 anos, 7 anos, todos esses vencimentos apresentando aí movimentações positivas. O mesmo não aconteceu com o dólar, tá, pessoal? O dólar teve o DXY, na verdade, apresentou uma queda hoje contra uma cesta de moedas. Fui tentar atrás de informações, mas não vi nada que realmente justificasse. Tá? Mas uma coisa é fato, pessoal, teoricamente, se você tem uma expectativa aí de uma política monetária mais restritiva, os juros vão subir, isso tende aí a valorizar o dólar, mas acabou não sendo o que aconteceu, né, nesta quarta-feira. Importante dizer que o DXY é uma cesta de moedas contra um dólar, sendo que, olhando para essa principal cesta, a gente tem o euro como uma principal moeda de composição dessa cesta, tá certo? Então, enfim, vamos acompanhar como vai se decorrer esse desenvolvimento. É importante dizer que, apesar da queda de hoje, na semana o dólar acaba tendo um fechamento aí levemente em alta. Se vocês quiserem compartilhar aqui com a gente as informações aí, se vocês viram ou têm alguma outra opinião, vou receber aí com todo carinho, mas realmente eu não consegui justificar esse movimento de queda hoje. Seguindo aqui, pessoal, a gente teve, apesar, né, dessas movimentações, a gente teve uma queda do VIX, o índice de volatilidade voltou a cair aqui para a região dos 18 pontos. A gente teve uma queda das bolsas americanas, né, Dow Jones caindo aqui 0,06, S&P caindo 0,46, a Nasdaq, né, que é aquela bolsa de tecnologia, caindo 1,23. Eu acho que convergindo bastante, pessoal, porque a gente, pelo fato que a gente vem conversando aqui com vocês, de que o mercado, dado essa expectativa de políticas monetárias mais restritivas, ele tende a fazer uma rotação na sua carteira para aquele investidor que vai permanecer em ações, dando preferência para ações de valor no lugar de ações de crescimento. E é interessante acompanhar como isso acontece, pessoal. Saiu inclusive uma matéria aqui na Bloomberg, né, dizendo que os fundos de hedge fund, eles aumentaram aí a sua exposição em estoques, aqui está traduzido, né, no literal, mas é ações de valor no mais alto nível em 4 anos. Né? Então mostra o gráfico aqui dizendo que os hedge funds, né, que é uma classe de fundos de investimento nos Estados Unidos gigantesca, eles nunca estiveram tão posicionados em ações de valor como eles estão aqui no momento, convergindo, pessoal, muito dentro desse cenário que a gente já vem compartilhando aqui com vocês. Subida de juros, ela acaba fazendo com que o investidor deixe de lado aquelas ações de crescimento, de tecnologia, de ativos de longa duração, para dar preferência por ações mais ligadas à economia real e com múltiplos mais baixos e preços mais atrativos. Acredito eu que essa deva ser uma tendência que a gente deva acompanhar nas próximas semanas, nos próximos meses, dessa troca, dessa rotação que já começou a acontecer, mas que ela deve se fortalecer. E esse gráfico aqui, pessoal, também eu achei ele muito legal, muito bacana, que foi feita uma comparação aqui entre as ações da Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, que ele tem a cartilha, né, do Value Investor, e que essa linha é em branco, e ele também colocou aqui como comparativo as ações da ETF da ARK. A ARK é uma ETF que tem foco, né, em inovação, tecnologia, enfim, uma gestora aí, a Kate, que foi super consagrada aí em 2020, né, por conta de tudo que aconteceu na pandemia, as ações de tecnologia, entre outros. Vocês veem aqui o forte desempenho. Só que agora, pessoal, se a gente parar para observar, né, nos últimos meses, né, novembro, dezembro, aconteceu aqui um descasamento, né? As ações da Berkshire com o conceito de Value Invest explodindo, enquanto as ações, né, da ARK, da ETF, né, por conta desse investimento em tecnologia caindo. Eu acho que isso aí tem muito a ver com esse momento que a gente está convivendo. Outro ativo, pessoal, que também acabou tendo um desempenho negativo, mais ou menos já esperado, que eu vim alertando aqui para vocês, com vocês, foi o Bitcoin, que acabou tendo uma queda aí de 2,67, né? Ele que volta para a região dos 41, quase aqui 42 mil dólares, testou aqui no intraday a região dos 40 mil dólares. E o que eu achei interessante, pessoal, que eu quero compartilhar aqui com vocês, é quais foram as justificativas que a gente tem para ver esse movimento aí do Bitcoin. Eu acho que como um dos principais fatores, a gente teve essa questão do Fed, né, do Banco Central, de subida de juros, isso acaba sendo negativo para ativos mais voláteis. Mas também, pessoal, a gente não pode deixar de lado, né, e foi algo que eu fui atrás e que vem influenciando aí também o Bitcoin, que é a atual situação do Cazaquistão. Né? Olha que surreal que é que a gente tem aqui. Então, por que o que está acontecendo no Cazaquistão, toda essa tensão lá interna de política, isso também tem afetado nos preços do Bitcoin. E teve essa notícia aqui do Criptofácil que ele fala, né? Governo do Cazaquistão corta a internet e isso afeta aí 18% do hash rate do Bitcoin. O que acontece, pessoal? Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas o que torna, um dos fatores que torna a rede do Bitcoin, né, da blockchain, segura, é a atuação dos mineradores na hora da prova de trabalho. Então, toda vez que como que é feita uma mineração, uma comprovação de tudo que acontece na blockchain do Bitcoin? É como se essa blockchain ela oferecesse um desafio matemático e você precisaria de supercomputadores para resolver esse problema, esse desafio matemático, e como recompensa para a primeira pessoa, para a primeira empresa que conseguisse resolver esse desafio, você tem um Bitcoin como recompensa. Então, quanto mais pessoas utilizam a rede, quanto mais mineração a gente tem para fazer, né, essa mineração do Bitcoin, mais protegida é a rede de fraudes e mais protegida é a rede de qualquer movimentação, mudança que pode acontecer. E o que até me surpreendeu, que era algo que até ficava fora do meu radar, é que todos esses conflitos que a gente vem acompanhando no Cazaquistão, né, sobre questões internas, da população se revoltando com o governo, do governo, né, cortando a internet das pessoas por lá, isso tem afetado o Bitcoin nessa questão aí do hash rate, que é essa questão que dá essa segurança aí para a rede do Bitcoin. A gente teve os efeitos no petróleo, né, o Cazaquistão, que é um país que exporta muito petróleo para a China e para a Rússia. E também, pessoal, a gente teve aí alguns efeitos no mercado de urânio, né? O urânio aqui, se a gente pegar uma ETF aqui para vocês, o urânio que fechou aqui com uma alta bastante expressiva de 3,71. Na semana teve uma alta aqui de quase 10%. E quais são as justificativas para isso? Primeiro, em relação ao Bitcoin, o que aconteceu, pessoal? Desde o ano passado, em que teve a proibição de criptografia na China, de mineração, os mineradores eles buscaram outras regiões do mundo para fazer mineração de Bitcoin. E uma das que mais recebeu, pessoal, essa galera aí de mineração, foi o Cazaquistão. Vejam aqui que o Cazaquistão ele tinha uma participação de 1,4% em termos de mineração de Bitcoin, e depois dessa proibição na China ele passou para 18,1%. Estados Unidos aqui também teve um crescimento significativo de 4,1 para 35,4, e aqui seriam outros, né, que cresceu para era 6,1 e 13,5. Então, antes, né, da proibição dessa mineração de bitcoins na China, né, que representava 75% da mineração, isso acabou sendo dividido, pulverizado, e o Cazaquistão, pessoal, ele acabou sendo aí um dos países que acabou recebendo essa mineração aí de bitcoins, né? É engraçado que assim, o Cazaquistão ele faz fronteira com a China, né? Então é uma região, tá aqui, cadê? Colocando até no Google Maps, né? Então você vê aqui o Cazaquistão e ele faz fronteira com a China, então houve uma migração, pessoal, de mineração de mineradores da China para o Cazaquistão, e o Cazaquistão também é um país que tem exploração, né, de petróleo, ele fornece para a Rússia e para a China. Então, olha só que bizarro isso. E uma outra coisa que também me chamou a atenção, né, que foi o último que eu comentei com vocês, é que o Cazaquistão também, pessoal, hoje, ele é um dos maiores produtores de urânio, né, que é uma fonte de energia que está sendo muito utilizada nessa transição de matriz energética. Então, olha que interessante, né? O que com um conflito interno, um conflito ali geopolítico, uma crise entre a população do Cazaquistão e com o seu governo, influenciando na cotação global do petróleo, do urânio e também do Bitcoin. Então, acho que bastante interessante, trago mais como uma questão de curiosidade para vocês. Pessoal, também outras notícias aqui que influenciaram no mercado global, inclusive hoje no Brasil. Eu mostrei para vocês pela manhã no Morning Call uma matéria sobre a China, ela que, temendo essa questão de calotes, né, ela flexibilizou o acesso aí ao financiamento imobiliário. Essa notícia tinha saído na Reuters em inglês, saiu depois da tarde no Valor. Eu vou deixar o link aqui para o Thiagueira postar aí para vocês no chat. E isso, pessoal, mudou um pouquinho, acho que, a visão do mercado em relação às perspectivas de minério. Não é à toa que a Vale hoje foi uma das principais contribuições positivas para o Ibovespa. Que eu aproveitar aqui, então, para mostrar. Eu não vou mostrar naquele padrão, pessoal, que eu acabei não conseguindo atualizar, mas tem, em termos de destaque hoje, né, bolsa que subiu quase 1%. A gente teve como principais pressões positivas, né, repercussões positivas hoje, Banco Inter, que subiu 15,46%, 3R, 6,88%, a Vale, 5,82%, Usiminas e PetroRio, ou seja, petroleiras, Vale, né, siderúrgica subindo hoje, muito por conta dessa notícia de China, pessoal. Então, acho que isso influenciou bem. A gente também teve, do lado negativo, lojas americanas, Americanas e Via, e positivo, que são ações ligadas ao varejo. E a Eletrobras foi uma notícia que eu não sei se eu comentei aqui com vocês, mas eu publiquei no Morning Call, gravado, sobre o TCU, né, que é o Tribunal de Contas da União, achando que o processo de privatização da Eletrobras estava muito rápido, que isso poderia demorar um pouco mais. E aquilo, pessoal, privatização de uma empresa em ano eleitoral, na minha opinião, eu vejo isso como uma chance bastante remota. Tá? Então, isso, na minha opinião, justificou a queda aí de Eletrobras. E o que eu acho importante dizer para vocês, pessoal, é que apesar dessa movimentação positiva da Bolsa Brasileira, muito dessa alta de 0,95, pessoal, acabou acontecendo por quê? Por conta de Vale. Tá? Vale, que tem uma grande representatividade do índice Bovespa, com essa notícia de China, que deve influenciar a perspectiva de minério. Isso, na minha opinião, acabou ajudando aí bastante China e outras siderúrgicas. Algumas pessoas podem se questionar, Villegas, o que justificou essa alta aqui de Banco Inter subindo 15%? Pessoal, foi a matéria, eu acredito, duas questões que influenciaram. Primeira foi a matéria que eu mostrei para vocês no Morning Call, em que a XP anunciou a aquisição do Banco Modal. Na minha opinião, pessoal, isso acabou servindo como um trigger para o mercado entender que muitas fusões e aquisições elas podem acontecer no ano de 2022. Inclusive, até que as units do Modal subiram 45%, que foi mais ou menos corrigindo o prêmio que a XP ofertou pelas ações do Modal em relação ao fechamento anterior. E muito disso, pessoal, acendeu aquela luz no mercado do tipo, poxa, será que a XP só está dando um pontapé inicial num processo que pode acontecer e pode se tornar muito evidente em 2022, que são fusões, aquisições, combinações de negócio, com a justificativa de que tem muita empresa boa negociada na Bolsa com preços muito atrativos. E aí, pessoal, eu queria fazer um lembrete para vocês que eu achei super legal. Foi uma live de fechamento, está aqui, ó, até peguei aqui a tela para vocês, que foi do dia 28/12, em que eu trouxe essa matéria aqui, ó. Banqueiros esperam mais fusões e aquisições após recorde em 2021. Olha que bacana, pessoal, as coisas já começando a acontecer. É interessante isso, quando você vai unindo aquelas informações e vai jogando aqui. E eu falei, olha, pessoal, vamos ficar de olho nessas empresas aqui, ó. Tá até aqui, ó, BR Partners, G2W, GP Investimentos, Banco Modal, eu coloquei aqui para vocês, Banco BTG e XP. Falei, ó, pessoal, para quem acha que pode acontecer muita coisa relacionada, vamos ficar de olho aqui nessas seis empresas aqui, que são empresas que podem ou fazer parte desse processo, né, ou acontecer aí combinações, e foi o que aconteceu, tá? Sei lá, do dia 28 para hoje, sei lá, 10, 15 dias depois, já aconteceu. Obviamente que eu nunca esperaria que isso acontecesse tão rápido, mas está aqui, pessoal, compartilhei com vocês e realmente as coisas aconteceram. Então, fiquei bastante feliz, de certa maneira, Eu não aproveitei essa oportunidade, muito longe disso, mas fiquei feliz de aos pouquinhos aqui a gente mostrando algumas coisas, olhando algumas notícias, juntando aqui as informações e que depois de um tempo as coisas aconteceram. Então, para quem de certa maneira conseguiu pegar ou não, fica aí a dica e o lembrete, porque eu acho que, poxa, fiquei bastante feliz de ter conseguido captar essa mensagem, mas nunca que eu ia apostar que isso ia acontecer tão rápido da maneira com que aconteceu. E, pessoal, só antes de terminar aqui, antes de voltar para a Ju, queria compartilhar com vocês aquele meu relatório semanal, que eu publico toda sexta-feira, falando um resumão aí sobre os pontos mais importantes da semana. Para quem me acompanha aqui, para quem nos acompanhou aqui, vai ver aqui que está um pouco mais falado aí sobre, está repetitivo até o assunto, mas para quem quiser entender um pouco mais, ver com calma, passar para os amigos, já deixo aí o convite para vocês lerem aqui o Expresso Bolsa Semanal, que é um relatório que eu escrevo aí toda semana, fazendo um resumão sobre os principais destaques aí de toda a semana e trazendo aqui as informações para vocês que têm em vídeo, mas também podem, para quem gosta aí de fazer leituras, ver gráficos, a gente publica aí também no Genial Analisa. É isso aí, Ju, volto para você.
Perfeito, Villegas Nostradamus. Bom, pessoal, vou passar só um recadinho dos programas semanais. Tiagueira, vai começar. Vamos colocar aí os links de carteira recomendada com a ISA, carteira de FIIs, fundos imobiliários, e a carteira de ações também do Villegas. O Villegas também falou um pouquinho na live dele sobre as estratégias para investir em 2022, um ano extremamente volátil e incerto com eleições por aí, né? No mais, acho que a gente já pode partir para as perguntas depois que você deixar o seu joinha, hein? Eu tô de olho aqui nessa taxa de likes, pessoal. Bom, muitas das perguntas que a gente recebeu aqui, o Villegas já meio que deu uma respondida durante o discurso dele. Bom, Villegas, o José Luiz Machado, ele pede para comentar se é um bom momento para comprar Magalu.
José, existe uma estratégia de investimentos que a gente chama ela de anticíclica, que é você conseguir, obviamente, identificar boas oportunidades de empresas subvalorizadas, mas que essa depreciação dos preços, ela acontece por questões macroeconômicas e não diretamente ligadas à empresa. Eu acredito que Magazine Luiza é um desses casos, em que nós temos uma empresa de qualidade, uma empresa inovadora, que vem fazendo aí muitos investimentos nos últimos anos, mas que neste momento, dado a questão macroeconômica desfavorável, subida de juros, expectativa de crescimento zero para o Brasil no ano que vem, eleições, fazem com que ela justifique, né, esse movimento de queda muito grande que ela teve, principalmente no segundo semestre de 2021. Então, José, se você é praticante, atuante do trader, do investidor anticíclico, eu acho que Magazine Luiza ela acaba se enquadrando dentro dessas características. Importante que você entenda, José, ainda há espaço para queda na Magazine Luiza? Na minha opinião, ainda sim, tá? Se esse cenário se deteriorar ainda mais, o que poderia trazer maior deterioração? É o que eu venho compartilhando com vocês. O resultado das eleições aqui no Brasil e o plano de voo dos Estados Unidos sobre subida de juros e retirada, normalização monetária por lá. Se esse processo estressar ainda mais o mercado, ainda existe espaço para uma deterioração da Magazine Luiza. Por isso que eu acho que é importante que esse investidor anticíclico, a melhor estratégia que ele tem para adotar é de nunca entrar de uma vez só, ir comprando aos poucos ou ir vendendo aos poucos, fazendo ali o famoso preço médio, mas com fundamentos, com planejamento, e há uma estratégia de entender que você vai estar comprando uma ação de ótima qualidade, mas com um momento ainda desfavorável que ninguém sabe quando esse ciclo vai voltar a ser positivo novamente.
Perfeito, obrigada, Villegas. Hoje eu até pensei que teríamos uma pequena valorização em Magalu, porque hoje é o dia do mega saldão do Magalu, né? Eles dizem que é uma data que movimenta mais do que a Black Friday para eles. Então eu imaginei que pudesse dar algum resultadinho aí. Bom, temos uma pergunta de Amauri para o Villegas. É sobre a XP, Villegas. Você já respondeu uma parte, mas tem um complemento ali que eu acho que vale a pena dar uma comentada. Ele diz, Villegas, XP compra banco modal. Com as ações lá embaixo, muito desvalorizadas, as fusões e aquisições vão voltar com força. Algum setor mais sujeito ao famoso M&A?
Bom, eu acredito que essas oportunidades devam surgir bastante concentrada na parte das empresas de tecnologia. Pessoal, os IPOs que aconteceram no ano passado, a gente vê aí muito IPO sendo negociado hoje com 60, 70% de desconto do valor do IPO. Então, se vocês querem um guia, né, um norte para entender aonde pode surgirem as oportunidades, eu acho que essas respostas elas vão ser encontradas com vocês fazendo algum resumo. Isso pode até ser uma ideia de publicação para os textos do Analisa sobre, em relação aos IPOs, como que está o desempenho dessas ações hoje, tá, Mauri? Acho que ali você vai encontrar o mapa da mina. Ali, se a gente levar em consideração isso, a gente teve muita empresa de tecnologia, que fez IPO no ano passado. E eu também acho, pessoal, das empresas que não fizeram IPO, mas que eu vejo com um valor super depreciado, são as ações ligadas ao varejo de vestuário aqui no Brasil. Eu também acho que dentro desse setor podem surgir aí boas oportunidades. E claro, pessoal, não necessariamente uma empresa vai fazer M&A, vai fazer uma combinação de negócios dentro do ambiente de bolsa, tem ações negociadas. Eu vejo que fora do setor, fora da bolsa também, devam existir aí grandes oportunidades e as empresas listadas na bolsa podem fazer aquisições de ações fora aí do ambiente de negociação.
Perfeito, Vilegas. Obrigada. O Augusto Correia, ele pergunta se, no curto prazo, qual seria um driver interessante para a subida do Ibovespa?
É uma pergunta boa, drive interessante. A gente está pensando muito no. Eu acho que China, tá? Eu acho que eu vejo como China um trigger mais positivo para a Bolsa brasileira. Eu acho que isso pode influenciar bem. China, petróleo, e alguma coisa um pouco mais positiva do mercado em relação à questão fiscal brasileira, pessoal. A gente vem acompanhando o cenário político um pouco mais conturbado, apesar de Brasília estar de férias. A gente vê ainda lá muita pressão por maiores gastos. Então, se a gente tiver alguma notícia positiva vinda de Brasília, eu acho que é um trigger importante. China e petróleo, tá? Acho que esses três fatores poderiam ajudar bastante aqui como um trigger positivo para o Brasil. A gente ainda não está vivendo o cenário eleitoral, pessoal, mas se porventura também existir alguma notícia advinda de uma terceira via, né, que foi algo que segue também bastante discutido aí pelo mercado, em termos de candidatos, eu acho que também seria um fator que poderia ajudar e contribuir na precificação do Ibovespa.
Perfeito, obrigada, Vilegas. Bom, Vilegas falou de eleições aí. Aproveito para avisar também, pessoal, que na próxima quarta-feira, dia 12 de janeiro, 10 horas da manhã, teremos a divulgação da sétima pesquisa do resultado da pesquisa eleitoral da Genial com a Quest, tá? Então, quarta-feira, dia 12, 10 horas da manhã, resultado da sétima pesquisa. Temos mais uma pergunta aqui, Vilegas, do Pedro Marques. Ele diz: Felipe, a Raizen pode se beneficiar das vendas diretas de etanol?
Sim, pode se beneficiar. Eu vejo também que o mercado de açúcar e álcool me parece um mercado bastante promissor, olhando para 2022, essa parte de combustíveis. Então, eu acredito que sim, tá? Acho que essa questão do açúcar, do álcool, né, barra etanol, pode sim ter um bom desempenho em 2022, tá? Tudo que for mais ligado, acho que a commodities. Eu enxergo como uma posição estratégica interessante aí dentro de uma carteira de investimentos.
Obrigada, Vilegas. Bom, pessoal, hoje eu quero sextar com uma valorização da minha felicidade, então deixe o seu joinha aí para contribuir com a minha alegria de final de semana e sexta-feira também. Vilegas, mais uma perguntinha aqui. André Moraes diz: Felipe, tem visão sobre a greve do auditor da Receita? Dos auditores da Receita?
Então, não é, então essa questão, pessoal, que vem impactando bastante sobre essas pressões que o governo vem sofrendo por maiores gastos públicos. Ah, eu acho que isso acaba entrando nessa questão que eu trouxe para vocês sobre o cenário eleitoral. Ah, que isso deve ser algo que qualquer avanço relacionado a este tema e que isso venha prejudicar, já está prejudicando, por exemplo, escoamento nos portos. Então, tudo isso, pessoal, gera pressão por maiores gastos e também, de certa maneira, pode impactar na economia, parte de logística. Então, isso é negativo. Enquanto isso continuar, isso deve servir como um fator negativo aí para a Bolsa, tá? Então a gente tem que monitorar. Outra coisa também que a gente tem que acompanhar, pessoal, casos de Covid-19 explodindo também aqui no Brasil. Se a gente fizer a mesma coisa que está acontecendo no mundo, que a gente já começa a ver ali novamente fechamento de bares e restaurantes, e isso não, pessoal, é aquilo, tá? Não tem como a gente falar assim, ah, mas o governo não vai fazer. Não, ele pode fazer, tá? Se ele quiser, mesmo que a gente tenha uma percentual de vacinação muito maior que no mundo. Se esses casos aumentarem muito, se isso sobrecarregar o sistema de saúde, não tem o que fazer, tá? E óbvio que eu não sou epidemiologista, eu não sou médico, enfim, eu não sou nada disso, pessoal, mas é apenas uma reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Isso não é um problema que é causado pela Covid-19, isso é um problema que eu já ouvi falar sobre isso já há algum tempo, que é a questão, pessoal, de serviços, atendimento básico de saúde. Né? Uma vez, eu lembro que faz muito tempo isso, uma vez eu estava estudando uma palestra e foi questionado assim, no seguinte sentido, pessoal, vocês acham que aqui no Brasil, quem tem mais hospitais, ou não é hospitais, mas é posto de saúde por habitante, o Brasil ou os Estados Unidos? E obviamente a maioria das pessoas, todo mundo levantou a mão, ah, os Estados Unidos tem um posto, uma rede de atendimento muito maior do que o Brasil. E aí todo mundo se surpreendeu, porque ele falou, não, totalmente errada essa informação. O Brasil, ele tem muito mais atendimento e postos de saúde do que os Estados Unidos. Só que por que a gente tem uma ineficiência? Tá? Claro que isso também é culpa do sistema como um todo, profissionais, remuneração, entre outros, mas ele tocou num ponto de que às vezes as pessoas superlotam postos de saúde e hospitais por questões assim muito básicas. Tá? Às vezes assim, eu estou com febre, dor de garganta, sendo que se a gente levar em consideração que o ciclo do vírus ali é de 5 a 7 dias, são efeitos normais que se você se resguardar em casa, se cuidar, se alimentar bem, descansar, isso passa, isso é normal. Mas não, as pessoas acabam se assustando, se desesperando e acabam indo para os hospitais. Então eu vejo, pessoal, que essa falta de educação, de primeiros socorros, de atendimento, conhecimentos básicos de saúde, por mais que a gente esteja vacinado, isso eu vejo que pode servir como um fator contra, que no meu entendimento, mesmo com a gente vacinado, se os governos entenderem que esse desespero da população está sobrelotando aí os postos de saúde, vai ser obrigado a fechar de novo. Tá? Então é algo que eu espero que não aconteça. Eu acho que isso já é muito ruim para uma economia que já está fragilizada, como a brasileira, mas não tem como descartar essa possibilidade, tá? Isso eu vejo que pode ser negativo aqui para o cenário Brasil.
Perfeito, Plegas. É quase uma corrida pelo papel higiênico, né? Que ninguém entende por que acontece, mas acontece. Plegas, você tem mais algum ponto para colocar ou a gente pode encerrar por hoje?
Não, Ju, a gente já pode encerrar, poxa, ninguém. Estamos aqui sexta-feira. Sextou, todo mundo semana cansada, muito desafiadora, doidinha para a gente estar buscando aí agora descansar, recuperar as energias, mas só falar, pessoal, que na semana que vem a gente deve acompanhar aqui os dados de inflação que vão sair no Brasil e nos Estados Unidos, terça, quarta e quinta, então vai ser ainda uma semana bastante importante para a gente entender como está a situação da inflação no Brasil e no mundo. E no mundo não, perdão, nos Estados Unidos. A gente já teve essa semana os dados de inflação na Europa, né, nas alturas, e é algo que pode ainda estressar, na minha opinião, mais o mercado se a gente tiver alguma surpresa negativa em relação à inflação americana que vai ser divulgada na semana que vem. No demais, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, por toda a receptividade de vocês, a atenção. Fiquei muito feliz com as informações, os dados, os gráficos que eu consegui passar aqui para vocês. Uma semana bastante desafiadora sem o Motinha aqui com a gente. E enfim, pessoal, gratidão, muito obrigado. Na semana que vem a gente volta na programação normal. Eu, Motinha, a Ju, a Denise aqui nos ajudando. Muito obrigado, Tiagueira, Gustaveira. Desejar a todos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Espero vocês na segunda-feira.